Cumprimento a todos os presentes e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 20 horas e 18 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, William Bosa, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos. Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há um número regimental e legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Celcimar faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Isaías, capítulo 46, versículos 12 a 13. Escutai-me, homens desanimados, que vos julgais longe da salvação. Faça aproximar a salvação que prometi. Ela não está longe, e a libertação que pediste não tardará. Darei a vitória a Sião e minha glória a Israel. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19h40 do dia 4 de agosto de 2022, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situado na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Eberton Alves de Oliveira e secretariado pelo vereador William Oliveira Bosa, realizou-se a 14ª reunião ordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes, Antônio Luiz, Celcimar Borges, Celita Queiroz, Eberton Alves, Helena Aparecida, Maurício Júnior, Sebastião Gomes e William Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento de vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Concedida a palavra, manifestaram os seguintes: Elaine e Celcimar. Não havendo escrito para a tribuna livre, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos e pareceres das comissões referentes aos mesmos, sendo os seguintes: Projeto de Lei Ordinária número 29, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir créditos adicionais; o Projeto de Lei Ordinária número 33, que altera a redação do artigo 2 da Lei Municipal de número 508, de 9 de dezembro de 2008, e o Projeto de Lei Ordinário número 34, que dispõe sobre alterações das leis municipais 933, de 20 de 9 de 2021, e 953, de 30 de 2 de 2021. Devidamente lidos e colocados em discussão e em votação separadamente, todos os pareceres e projetos foram aprovados por unanimidade. Encerradas as votações, foi dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar, pronunciando-se os seguintes: Maurício Júnior, Antônio Luiz, Ailton Moraes, Elaine e Eberton. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião e convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 15ª reunião ordinária, que será realizada no dia 18 de agosto do corrente ano, às 19 horas. Reunião encerrada às 20 horas e 18 minutos. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e sem contestações, foi declarada aprovada e segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador que deseja se manifestar sobre a ata? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Memorando número 6 de 2022. De Ailton Moraes Cavalcante, vereador, para Eberton Alves de Oliveira, presidente da Câmara. Prezado senhor, pensando nos abusos de preços praticados por alguns comerciantes de nossa cidade, solicito a Vossa Excelência que determine a instalação do PROCON Câmara, para pronto atendimento dos nossos munícipes, já que somos desamparados desse serviço. Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 108, 2022. A Superintendência Regional da Saúde de Uberaba. A senhora Gisele Reme Rodrigues da Cunha, coordenadora. Venho, através deste presente, solicitar providências e ou constatação in loco no tocante ao alvará sanitário de número 10 de 2021, expedido na Coordenação de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Carneirinho, visto que conforme documentação anexa, a empresa Cornélio Paulo Silva, inscrita no CNPJ 21.629.399.000.44, não possui qualquer instalação ou local adequado para armazenamento de produtos alimentícios, nos moldes exigidos para atividades constantes de seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em anexo, que menciono. Utilizando deste alvará sanitário, a referida empresa tem participado de licitações pregão, como exemplo, cito o processo licitatório número 116/2021, pregão eletrônico número 1/2021, no município de Limeira do Oeste. Diante da impugnação contra decisão de habilitação constante de folhas número 277/278 do processo licitatório e o ofício número 1/2021, emitido pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar, foi detectado que a empresa possui infraestrutura física, porém não sendo do ramo alimentício, e sim do ramo de artigos para presentes, intitulada Detalhes Presentes. Em resposta ao ofício número 230/2021 da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, endereçado ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar, foi respondido via o ofício número 1, que informa a realização de visita in loco à sede da empresa, supra individualizada, restando informado em parecer número 1/2021 o seguinte, abre aspas, no tocante à distribuição e entrega de gêneros alimentícios às escolas municipais, foi averiguado que houve a discordância dos prazos de entrega constantes no edital do processo licitatório, bem como a falta de alguns produtos no ato da entrega. Realizando análise com a equipe de nutrição, foi constatado que a carne suína foi entregue contendo grande quantidade de osso e possuindo forte odor. Fecha aspas. Em resposta ao ofício número 3/2022, na Câmara Municipal de Limeira do Oeste, o Poder Executivo Municipal, através do ofício número 15/2022, justifica que, abre aspas, inicialmente importante esclarecer que quando o processo licitatório, todos os requisitos foram cumpridos pela empresa vencedora do certame, tais como alvará de funcionamento válido e liberado pela Vigilância Sanitária. O Departamento de Licitação da Prefeitura de Limeira do Oeste examinou todos os documentos entregues pelas empresas e não verificou a anormalidade que as decredenciasse. Fecha aspas. Portanto, resta configurado que o fornecimento do alvará sanitário objeto da presente denúncia está concedendo requisitos para a empresa participar de licitações e, assim, colocando em risco a saúde pública, visto não possuir instalações adequadas para armazenamento de produtos alimentícios que fornecem ou que coloquem em dúvida até a sua procedência. Diante dos fatos elencados neste ofício, solicito providência da Secretaria Estadual de Saúde e Vigilância Sanitária no sentido de averiguar as instalações da empresa Cornélio Paula Silva, cuja individualização encontra-se anexa, visando o cumprimento das normas da Vigilância Sanitária. Caso contrário, sejam tomadas as medidas legais aplicada ao caso, evitando assim riscos e danos à saúde, neste caso de crianças matriculadas nas escolas municipais de Limeira do Oeste. Aguardamos resposta deste órgão. Elaine Aparecida de Souza, vereadora, e Maurício Júnior, vereador. Correspondências recebidas. Ofício número 242/2022. A sua excelência, Eberton Alves de Oliveira. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho através de solicitar as dependências da Câmara Municipal, bem como equipamento de áudio e vídeo e servidor público, para que seja realizada audiência pública no dia 25/8/2022, às 18 horas, cujo assunto a ser tratado é referente ao acordo de cooperação técnica firmado entre a União, por intermédio da Secretaria Agricultura, Familiar e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com interveniência do Departamento da Gestão do Crédito Fundiário e a Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, para ações de execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário, Terra Brasil, e apoio ao desenvolvimento das unidades produtivas. Solicitamos ainda que seja fixado no quadro de publicações o referido acordo de cooperação técnica, cujo cópia segue anexa, a Vossa Excelência julgar necessário que o divulgue de outra forma, que julgar viável para dar mais ampla e possível publicidade. Caso necessário outras informações, o Executivo Municipal coloca-se à disposição. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, prefeito. Ofício número 9/2022. A Sua Excelência Eberton Alves de Oliveira, cordiais cumprimentos. Venho através deste solicitar as dependências da Câmara Municipal, bem como os equipamentos de áudio, vídeo e servidor público, para que seja realizado palestra com o tema Liderança Feminina, no dia 22/8/2022, às 19h. Atenciosamente, Bruna Almeida de Souza, secretária de Indústria e Comércio. Ofício ao Sr. Eberton Alves de Oliveira. Senhor Presidente, eu, Clorivaldo José de Souza, médico veterinário, residente da Universidade na Rua São Paulo, 735, centro, nesta cidade, venho respeitosamente solicitar da Casa que faça o exame da água fornecida aos moradores de Limeira do Oeste pela Copasa, para pesquisa de resíduos de agrotóxicos. Uma vez realizado o exame, agradeço a atenção prestada. Atenciosamente, Clorivaldo José de Souza, médico veterinário. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Sr. Eberton, Presidente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da primeira promotoria de justiça com atuação perante ao patrimônio público civil da comarca de Iturama, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal, artigo 8 e da Lei nº 7.347, requisita informações acerca das providências tomadas para sanar as irregularidades identificadas no checklist em anexo sobre o site Transparência do Legislativo Municipal. Para o cumprimento integral da presente requisição, confere-se o prazo de 15 dias a partir do recebimento desse. Ofício número 237/22, ao Sr. Eberton Alves de Oliveira, presidente. Senhor Presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar, como solicitado por esta Casa, o relatório de despesas da Prefeitura com a empresa Inteligentes e Atitudes, Comunicação LTA. Assim sendo, o Executivo Municipal espera ter atendido conforme solicitado e nos colocamos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Inedino Pereira Filho. Ofício número 7/22. Venho por meio de solicitar as dependências da Câmara Municipal para o encerramento das ações que envolvem o Agosto Dourado, mês que se destaca com o incentivo ao aleitamento materno. O mês de agosto foi designado pela Organização Municipal Mundial de Saúde como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O encerramento contará com uma palestrante docente da Fundação Educacional de Fernandópolis, que estará discutindo sobre o tema. Solicito que seja realizado dia 26/8/2022, às 13h. Solicitamos o data show, notebook e microfone. Estendo o convite para esse evento para todos os colaboradores da Câmara Municipal a prestigiar esse momento importante para a saúde da criança. Apoiar a amamentação é proteger o futuro e é papel de todos. Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Aparecida de Castro dos Santos, Coordenação da Atenção Primária à Saúde. Ofício 54/22, ao Sr. Eberton Alves de Oliveira. Cordiais cumprimentos. Venho por meio de solicitar as dependências da Câmara Municipal para a realização da pré-conferência municipal de saúde deste município, a ser realizada no dia 2/9/2022, das 13h às 17h. Solicito a disponibilidade do data show, microfone e notebook. Desde já agradeço a disponibilidade e me coloco à disposição. Atenciosamente, Eder Guiar Teixeira, secretário municipal de saúde. Ofício número 244, ao senhor presidente. Cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar o projeto de lei número 37, de 17 de agosto de 2022, que estabelece critérios e condições para a escola, diretor escolar ou coordenador escolar, bem como de vice-diretor escolar das unidades escolares da rede municipal de ensino de Limeira do Oeste, mediante critérios técnicos de mérito e desempenho, na forma que menciono e dá outras providências. Encaminha ainda a certidão de demais documentos contábeis referente ao mês de julho de 2022, abaixo relacionados. Atenciosamente, Isaías Silva Pereira, secretário de governo. Ofício número 17. Excelentíssimo senhor Eberton Alves de Oliveira. Vimos por meio de convidar os representantes do Poder Legislativo do município de Limeira do Oeste para no dia 22, 23 e 24/8 a participar às 14 horas da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla do ano de 2022, com o tema Superar Barreiras para Garantir Inclusão, para juntos debatermos sobre o tema e melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla do nosso município. Observação, solicitamos duas pessoas em cada dia representando o referido segmento e também pedimos para que confirme a participação. Desde já agradecemos pela colaboração, colocamos-nos à disposição para maiores informações e qualquer esclarecimento. Sozinhos somos fracos, juntos seremos fortes na causa que abraçamos. Atenciosamente, Neuza Aparecida de Freitas, presidente da APAI.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicações. Indicação número 20/2022, ao senhor Eberton Alves de Oliveira. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine os reparos necessários e sinalização de estreitamento de pista no aterro de água fluvial sobre a estrada municipal da antiga propriedade do senhor Benício, popular Toco. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, vereadora autora, assinado por todos os vereadores. Indicação número 21/2022. A vereadora que a subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a construção de uma pista para treinamento de motocross. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza, vereadora autora. Assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que queiram manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, o nosso companheiro Pedro Socorro, secretário de Assistência Social, boa noite, aos servidores dessa casa e a todos que estão ouvindo pelo Facebook, pela rádio Viva Voz FM. Eu falei de um tema aí que está sendo cobrado pela população. Grande parte da população está clamando aí por socorro. E eu fiz um memorando, passei ao presidente, Eberton Suíno, e peço que o presidente tome providência, já sinalizou que vai atrás. É sobre a questão dos postos de combustível. Tivemos aí o benefício de redução de impostos, mas para Limeira do Oeste não teve nenhuma vantagem. Infelizmente, o combustível de Limeira está quase um real mais caro do que dos municípios vizinhos. Perde até para Alexandrita e Estrela da Barra. É o combustível mais alto do estado. Isso é um abuso que está, infelizmente, usufruindo de dinheiro fácil do nosso consumidor. Isso não pode mais acontecer. As pessoas ligam no PROCON de Iturama e o PROCON diz que só é municipal. Eu tive uma reunião com o PROCON de Uberaba e o mesmo informou que tem legalidade da Câmara Municipal criar o PROCON Câmara. E o que for decidido pelo jurídico do PROCON Câmara, o Ministério Público com certeza vai acompanhar. Então passou da hora, o povo de Limeira não aguenta mais sofrer com o abuso de preço do combustível. Vamos resolver a situação. O presidente sinalizou que vai conhecer o sistema do PROCON Câmara e, se Deus quiser, o povo de Limeira vai parar de sofrer com esse preço tão alto. Não tem mais condições, chega, vamos dar um basta nessa situação. Já passou do limite os dois postos de combustível de Limeira do Oeste. Chega de furtar o nosso povo. Vamos parar com isso. Não tem condições. Eu acho ruim quem achar. Eu estou do lado do povo. O povo resolveu clamar. Estou aqui para defendê-lo. É para isso que eu fui eleito. E doa em quem doer. Só isso que eu tenho a dizer, prefeito. Só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Se acabou com achar ruim que eu estou falando, ele pode topar comigo na rua, porque o dia que eu chamei aqui na Câmara para pedir para baixar o preço, ele disse, os dois disseram, que eu não tenho nada a ver com o comércio, eu não tenho que controlar preço de comércio. Vamos criar o PROCON e vamos ver se a justiça não vai resolver essa exploração que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os meus colegas. Cumprimento as pessoas que estão nos assistindo, o Pedro, né, como secretário, o João Paulo, representando o autodefensor da APAE, que está aqui presente, as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, e quero agradecer a Deus mais essa oportunidade. Quero me colocar, né, perante a solicitação que eu fiz. Continuo ainda tendo muitas reclamações, pontuações de necessidades de emergência e urgência. E quando eu fui procurada a respeito dessa questão referente às obras que começam e não terminam, né? Procurei o secretário de obras, enviei uma mensagem, dialoguei com ele, porque a população está se queixando. também referente à questão do ofício que eu enviei, solicitando a presença de pessoas responsáveis pela defesa do direito das crianças e do adolescente do nosso município. Né? Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui. E a gente deu o primeiro passo, né? E trouxemos um representante de pais. E foi sugerido pelo secretário da Promoção Social que a gente voltasse a se reunir em outro momento em defesa da juventude do nosso município. Então, ao fazer as solicitações em busca de melhoria para o nosso município, eu venho representando o pedido das pessoas, né, que eu encontro, das pessoas que me ligam, e eu gostaria que fosse atendido. São algumas questões bem simples e que o Poder Executivo poderia estar realizando. Então, mais uma vez, estou fazendo essa solicitação. Nós precisamos investir na prevenção, né? E com relação ao outro pedido, que é do motocross, né? Da pista, tem pais incentivando os filhos na prática desse esporte. E como educadora física, eu vejo que o nosso município ele tem potencial para poder se tornar no futuro uma cidade de qualidade de vida como temos no nosso Brasil. Mas se a gente não investir na criança, na infância, com qualidade, de trazer várias práticas de atividade física, no investimento na parte cultural do nosso município, na educação, nós não vamos melhorar tanto a nossa cultura, né, quanto ao aprendizado. A cada dia que passa, em contato com crianças, pais e jovens, estamos vendo que eles não querem mais estudarem, não gostam de ir para a escola, estão se fechando, estão os pais tendo dificuldade. Então, vamos nós, que estamos à frente da política pública, vamos buscar oferecer, trazer os pais para junto dos projetos, né? E essa pista é que o praticante desse esporte do motocross veio me procurar, alguns, o município poder implantar. Né? Então, tem várias outras coisas que podem ser oferecidas e criadas no município. E eu tenho certeza que a população vai abraçar essa causa. Então, quero agradecer e pedir para que vocês continuem nos procurando, trazendo proposta, trazendo sugestões e reclamações. Porque só assim a gente pode estar dialogando e buscando melhoria, porque as pessoas do nosso município merecem, a cada dia mais, cuidar da prevenção para não chegar na doença. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os caros colegas, o pessoal que está acompanhando aqui, em nome do Pedro, acompanho todos que estão presentes, o pessoal que está assistindo pela Rádio Viva Voz e pela rede social. Vou falar sobre o ofício 108, que foi encaminhado à Superintendência Regional de Saúde, que é um processo que está aqui na Câmara já há algum tempo, que a gente precisa finalizar esse processo. Né? Tive uma conversa informal, pedindo que tivesse um acordo de cavalheiro, que não é nada pessoal, no sentido de com alguma empresa A ou B, né? Mas como pai e como conhecedor um pouco sobre vigilância sanitária por profissão, eu vejo que essa documentação não está correta. Então, eu preciso de um parecer da Superintendência Regional de Saúde, que é o órgão maior, né? Então, eu vou precisar dessa documentação dela para mim ou finalizar esse processo ou ver o que vai acontecer, né? Porque eu não acho correto, como o pai também, eu não concordo com algumas coisas sobre respeito da referente à carne, principalmente do pão, né? Que é uma empresa terceirizada, mas isso ainda é menos grave. Mas o condicionamento da carne, se a pessoa não tem nem açougue, Isso não entra na minha cabeça. Então, a superintendência de regional de Uberaba, eu quero o parecer dela. Né? A gente vai estar essa semana ligando lá para ver o que acontece. Ela vai dar uma resposta por escrito, espero. E a gente vai acompanhar esse caso para finalizar esse processo que está aqui, como outros processos que estão aqui, que decorrer da semana ou do mês aí a gente finaliza, se Deus quiser. São essas minhas palavras, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Celita.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Face, ao Pedro Socorro, que aqui se faz presente, muito obrigada, aos meus colegas vereadores, e gostaria de falar um pouquinho a respeito da minha indicação. Eu fui verificar, né, quero primeiro falar aqui sobre o trabalho da estrada ali da antiga propriedade do senhor Benício Toco, ali, indo para o Sualípio, né? Um excelente trabalho, né? Está muito perfeito lá, gostei. Mas ouvi umas reclamações e o pessoal sempre me solicitando para que desse uma verificada. O trabalho perfeito na estrada, mas próximo ali ao aterro de uma água que tem fluvial lá, tem umas valetas, né, uns buracos do lado. E ali pode realmente causar um acidente, porque com esse buraco, na ultrapassagem, ali é um lugar que passa bastante caminhão, e a poeira a gente sabe que levanta mesmo, não tem jeito. E se é uma pessoa que não conhece ali, naquele local, então, com a poeira pode vir acontecer algum acidente. Então, por isso que eu fiz a indicação, pedindo para que organize ali uma sinalização, né, naquele local. Quanto ao serviço, muito bom, mas que providencia, porque ele realmente corre um risco de ter acidente. Então, é simplesmente a sinalização, ou dar uma organizada lá só. Quero parabenizar, né, aí a usina, que foi parceiro, a prefeitura, Leopoldo, né? Então, agradecer mesmo. E só organizar essa parte aí.
Falar a respeito da solicitação do Ailton, do PROCON, a gente vai estar estudando aí a viabilidade de estar atendendo essa sua solicitação. Ailton, vamos estar visitando lá o PROCON e Uberaba. E vamos ver com o jurídico a possibilidade de a gente estar atendendo aí, levando esse serviço para a população, que eu acho que é de muita importância. Porque depender da gente, a gente não vai medir esforço para estar atendendo essa solicitação. Solicito que o primeiro secretário verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Sim, senhor presidente. Requerimento, excedindo o senhor Herbert Alves de Oliveira. Nos termos do artigo 145 do regimento interno deste legislativo, eu, João Paulo Santos Silva, venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 18 de agosto de 2022, às 19 horas, para explanar sobre o tema Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, superar barreiras para garantir inclusão.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145, concedo a palavra ao senhor João Paulo Santos Silva por no máximo 10 minutos.
Boa noite a todos. Eu agradeço o presidente da Câmara, agradeço todos os vereadores pela essa oportunidade. Semana Nacional, a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Superar a barreira para garantir a inclusão. A pessoa com deficiência, ela tem como superar os seus limites. Mas se ela tiver uma ajuda para superar os seus limites, que tem a instituição APAE, que ajuda a pessoa a superar os seus limites, ajuda o deficiente entrar no mercado de trabalho, ajuda o deficiente vencer as barreiras. Porque tem várias coisas que o deficiente ele conquista. Porque tem um tempo na minha vida que muitos falaram assim, ah, você não vai dar conta de fazer isso, fazer aquilo. Fiz curso, fiz esporte. Cada vez que a pessoa falava que não ia dar conta, eu pegava e colocava dentro de mim que eu ia dar conta. E o pessoal da PAE colocava essa, isso dentro de mim, que eu dava conta de superar o meu limite, que eu dava conta de conseguir o que eu queria, que eu dava conta de ter uma vida, que dava conta de ser independente. Então, a pessoa com deficiência multi-intelectual, ela tem os seus direitos. E com a ajuda de todos, nós vencemos esses direitos. Eu agradeço a todos.
João Paulo, conta a sua história, né, desde o começo, a sua superação, para todos conhecer.
Quando eu cheguei na APAE, eu não sabia nem andar direito. Não sabia como falar, ler, escrever. E quando eu cheguei, eu pensei assim, eu vou entrar lá dentro e não vou dar conta. Mas os professores, os profissionais pegaram e pegaram na minha mão e falaram, não, você vai dar conta, você vai conseguir. Eu fui começando a querer aprender, a querer conquistar as coisas, pelo carinho que eles davam, a população começou a ver. Então, como que fala, em 2017 eu ganhei um prêmio de aluno superação, que esse prêmio, que como que fala, que eu nunca sonhava que consegui, de o meu melhor no esporte, e que esse prêmio que eu ganhei, muitos deficiente começou a querer fazer o esporte, começou a querer crescer na sociedade. Muitos entraram no mercado de trabalho, muito, como que falar, a prefeitura, graças a Deus, ajuda bastante quando nós precisamos, mas como que fala, tem muitas coisas que ainda que nós temos que vencer. Então, como que fala, a superação e vencer meu próprio limite foi como se fosse uma vitória para mim. Eu agradeço a todos.
Algum vereador deseja se manifestar sobre a fala do senhor João Paulo? Com a palavra, vereador Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os colegas. E o povo que está nos assistindo pelo Facebook e pela Rádio Viva Voz. Agradecer o Pedro Socorro pela presença. Também vai ter as suas palavras mais tarde. E você está no caminho certo, meu filho. Eu lembro de você quando você era pequeno. Você é um cara que superou muito bem mesmo. Você não mentiu nada, você falou só a verdade. E o homem, para ter dignidade, ele pode ser o que for. Pode ter deficiência, pode não ter. O importante é a amizade, a força de vontade e o carinho com todos. Todos têm por você e você tem pelos outros. Isso aí que é importante na vida social de uma pessoa. Você está no caminho certinho, você é bravo de palavras e você é um cara que é merecedor da vida. Quero que Deus te proteja, que você seja um símbolo para que os outros se sigam você. Falou, meu amigo. Você está de parabéns. Muito obrigado.
Te dá os parabéns, João Paulo, pela sua superação. E também dá os parabéns à PAE pelo o trabalho que vem fazendo, oferecendo oportunidade de melhora de vida, de qualidade de vida, na realidade, né, para as pessoas que têm deficiência. A gente fica muito feliz de saber que tem pessoas dentro do nosso município que luta por essa causa, que é uma causa muito importante, muito nobre. E, assim, te agradecer também por estar vindo aqui. A gente sabe que a gente não tem toda hora o momento com o microfone, e te parabenizar pela coragem e pelo vencimento que você teve aí.
Requerimento ao senhor Everton Alves de Oliveira, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno Legislativo, eu, Pedro Socorro do Nascimento, secretário municipal de promoção social, venho respeitosamente requerer inscrição para a tribuna livre da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 18 de agosto de 2022, às 19 horas.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145, concedo a palavra ao senhor Pedro Socorro do Nascimento por no máximo 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, João Paulo, aos ouvintes da rádio, da internet, que nos acompanham aqui. O assunto que me traz aqui é a Secretaria de Promoção Social. Eu recebi alguns dias atrás, talvez meses já, um ofício da Câmara assinado por todos os vereadores solicitando informações das atividades realizadas pela Secretaria de Promoção Social. Salvo engano, todas as secretarias foram solicitadas, né? E respondemos, na ocasião, eu falei com o presidente para que eu me colocaria à disposição para vir prestar uma clareza maior sobre as ações da secretaria. E hoje me inscrevi para estar aqui na tribuna. Agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. A Secretaria de Promoção Social é uma das secretarias que tem um volume de trabalho grande, né? E ela desenvolve políticas públicas voltadas diretamente ao cidadão, seja na individualidade ou na coletividade familiar, de alguma forma. Ela desenvolve algumas pastas, o Ministério da Cidadania, a Secretaria de Estado, hoje são órgãos muito sobrecarregados até. E a Secretaria Municipal de Promoção Social também, dentro das suas atribuições, são lotadas várias pastas, várias atividades, todas voltadas para o cidadão, ou a valorização ou a elevação da cidadania. Então, o que me traz aqui é contar para vocês um pouco das ações que a Secretaria desenvolve através do seu trabalho, como gestão e como realização de políticas públicas. A secretaria, eu costumo dizer que ela se divide em dois meios. A gestão, que fica a administração, mais responsável pelo secretário, né? E o CRAS, que é a gestão mesmo da política pública. O CRAS, ele é o órgão que cuida diretamente das políticas públicas voltadas para a população. Não importa qual o segmento, qual o grupo, qual a necessidade, é o CRAS quem realiza. Então, é o centro de referência da assistência social, é a porta de entrada para a realização das políticas públicas que é desenvolvida dentro da secretaria. Dentro do CRAS tem ações que é o PAIF que realiza, que é o Programa Integral à Família. E nós temos os profissionais ali, temos a atenção básica, que é o acolhimento, o primeiro acolhimento das pessoas, das famílias, e desenvolve as ações dentro deste acolhimento, direcionando as necessidades reais, seja dentro da própria secretaria ou seja para outra secretaria que a prefeitura tem. É preciso que a gente identifique a problemática e faça o encaminhamento, se não é ali a solução. E existem os trabalhos feitos de grupo, são as oficinas e são o serviço de convivência. O serviço de convivência ele se divide em várias etapas. Tem crianças, tem jovens, tem mulheres, tem artesanato, tem o grupo da terceira idade, que hoje tem uma atenção bastante especial. E dentro do CRAS também, dentro da secretaria, nós temos o Cadastro Único, que é o Cade Único, que hoje administra no município o Auxílio Brasil, que é a antiga Bolsa Família, né? Hoje não existe mais Bolsa Família, existe o programa Auxílio Brasil. Então é através do Cade Único. E temos também o programa do Criança Feliz. É um programa novo. O município aderiu bem rapidamente à abertura do programa, que é federal, tem um incentivo financeiro federal, e o programa caminha. Ele precisa crescer, mas ele está caminhando, desenvolvendo ações bastante importantes. Eu tenho aqui alguns números que eu gostaria que vocês soubessem. O Criança Feliz hoje atende 70 crianças. A condicionância para esse programa são crianças até 3 anos de idade cadastradas no Cade Único. Se não tiver no Cade Único, ela não pode ser reconhecida pelo programa. E nós temos 8 gestantes no município. Também precisam ser do Cade Único. né? Não é que o município só tem 8 gestantes. E dentro desse grupo, alguns não aceitam, né, o atendimento. Então, talvez dizer, ah, mas Limeira não tem somente 8 gestantes, não tem só 70 crianças, tem um número maior. Mas a gente está em busca, se houver assim, indicação de vocês, o programa faz o rastreamento e o cadastramento. E dentro do CadÚnico, nós temos 1.473 famílias cadastradas. O CadÚnico tem critério, um dos critérios é a renda, né? Não pode passar de 3 salários mínimos, senão não é aceito o cadastro. Nós temos 359 Auxílio Brasil, beneficiados no Auxílio Brasil. Esse número aqui, eu acredito que ele está atualizado hoje. Talvez já tenha tido mais, porque alguns deixaram de receber, né? Então, hoje, 359. Nós temos o BPC, que é o benefício da prestação continuada, uma aposentadoria por idade, acima de 65 anos, quando não é contribuinte. 265 pessoas recebem o BPC por idade no município. E por deficiência, 216. Temos também por invalidez, é uma invalidez total, eu creio aqui, de 13. Então, eu acho realmente é um número elevado, né, de BPC, principalmente por deficiência e invalidez. Mas a gente reconhece, até que quero elucidar a fala do João Paulo, que é um aluno de inclusão na APAE, né? Meus parabéns pela sua vinda aqui, se colocar, não em função da sua pessoa, mas em detrimento dos seus parceiros da APAE. A gente reconhece essa necessidade realmente de que haja uma política interessante voltada para esse público, né? De pessoas que têm a necessidade de inclusão, um melhoramento da qualidade de vida. Dentro do CRAS, nós temos várias ações de trabalho, que são as realizações de políticas públicas. Como eu falei aqui, essas voltadas para o CadÚnico, o Criança Feliz. Nós temos hoje a proteção especial básica, que é realizada por um psicólogo e uma assistente social, necessariamente obrigatória, essa dupla de profissionais. Eles desenvolvem o trabalho de reconhecimento da necessidade das famílias, das pessoas dentro do CRAS, e encaminham ou solucionam seus problemas ali. E acompanham os grupos de trabalho que são feitos por monitores, seja ele artesanato ou outro, convivência, né, e fortalecimento de vínculo com criança, com adolescente, com mulheres em situação de violência doméstica, em mulheres com situação de desemprego e a terceira idade também. Nós temos dentro do CRAS cursos de manicure e pedicure, temos bordados, crochês e outros grupos apenas de convivência, né? Com as crianças são quase a semana toda. Os nossos grupos de crianças ainda estão, e adolescente, muito pequeno. Nós tivemos aí, infelizmente, esse período de pandemia, que já finalizou, graças a Deus. Eu estava vendo hoje o número, né? Parece que tem um caso suspeito ou confirmado, não sei. Então, voltar a zero é muito bom. Mas, com a sistemática da situação, até a gente está se sentindo estranho, né? Então, o nosso público não firmou ainda. A gente está com poucos adeptos. Os grupos estão funcionando, mas com um número pequeno. O que tem mais são os idosos, realmente, né? E o grupo de mulheres, que tem reunião na terça-feira. Acredito que a Celita já esteve lá, a Elaine, não sei, né? Eles se reúnem lá no Centro de Convivência, às terças-feiras, às 14h. Nós temos hoje a Guarda Mirim, que é um programa, um projeto e um programa recém-criado no município, que também está voltado à minha secretaria. É uma realização, de certa forma, das políticas públicas que nós temos compromisso, e a realização do PEMIA também, porque são adolescentes. E temos as ações do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, todo mundo sabe que é um órgão autônomo, ele não tem que prestar obediência à Secretaria de Promoção Social, mas tem um vínculo de trabalho e acaba que a gente faz uma certa gestão, né, com as suas realizações de trabalho, a manutenção, né, é ali. E a gente dá uma atenção aos conselheiros também. A nossa proteção especial é o que está vinculado também ao Conselho Tutelar. A proteção especial, ela cuida das quebras de direito das pessoas, seja de criança, seja de jovem, seja de mulheres, seja de idoso. A Marta e a Renata são as profissionais, né, assistente social e psicóloga, que desenvolvem as ações na temática proteção especial. A gente tem uma demanda também grande. Só quem está envolvido, né, Elaine, você que tem conhecimento, já trabalhou lá na secretaria, sabe que o número de buscas é muito grande, envolvendo criança, envolvendo mulheres, envolvendo idoso. Mas o município, ele tem parcerias importantes, interessantes, tem profissionais. Eu acho que Limeira é um dos municípios assim, que investe muito em profissionais especializados para resolver problema. A gente tem hora que não sabe o que fazer, não sabe para onde encaminhar, não tem solução, entendeu? Mas a gente está acompanhando. É uma demanda realmente bastante grande. E o mote que parece assim, a tradução da Secretaria de Promoção Social são os serviços eventuais. A gente chama os serviços eventuais aqueles que eventualmente ocorrem. A dificuldade financeira, é o desemprego, né, o desequilíbrio familiar, questão de morte. Então, esse parece que é a tradução realmente da Secretaria. E é também um volume grande, porque graças a Deus que a população tenha onde recorrer, né, onde buscar ajuda. A gente tem aqui alguns vereadores que encaminham algumas pessoas, algumas famílias em dificuldade, as próprias famílias têm. Eu não sei se vocês têm uma atenção nessa movimentação que a cidade tem em função das usinas, que traz e de repente não adapta, e aí tem a dificuldade, ou chega com dificuldade. Então, a gente tem assim, um grande número de famílias deslocadas ainda, desalojadas, e vivendo algumas problemáticas, algumas situações, e busca a secretaria para este serviço eventual, que é a segurança alimentar, a cesta básica, auxílio, às vezes, com água, com luz, ocorre até com aluguel, ou outras dificuldades funerárias. E, enfim, com mudanças, a gente constantemente está recebendo solicitação, leva mudança, busca mudança, né? Então, requer um estudo social, uma avaliação para que a gente possa atender. Então, existe assim, uma gama de trabalho bastante grande. É um ano e 8 meses praticamente, né, de trabalho e a gestão, que eu estou no início do começo da gestão. A gente viveu bastante dificuldades, mas a gente tem apoio da gestão para a efetivação dessas políticas. É claro que não tem condições de ser feito tudo, né? O município não tem uma tranquilidade financeira para atender. E vocês sabem que demanda, quanto mais se atende, mais ela cresce. As notícias saem, né? As notícias andam longe. Então, senhores vereadores, eu vim para colocar esta questão do nosso trabalho. A minha equipe é uma equipe grande, talvez haja necessidade que seja até maior, porque tem coisas que a gente ainda não tem certinho. A questão que a Elaine colocou, vereadora Elaine, sobre as políticas antidrogas. Realmente, ela tem um cunho de trabalho lotado na Secretaria de Promoção Social. É ali que a gente deve desenvolver ações. A gente está de forma assim, bastante acanhada ainda, desenvolvendo trabalhos, principalmente com adolescentes e jovens. Eu espero que com essa instalação da Guarda Mirim, que é um fator também que eu preciso reforçar aqui, essa dificuldade dos jovens está abraçando e aderindo a esta responsabilidade. Houve-se no começo um entusiasmo muito grande, mas como tudo que apresenta, né, critério, ele perde um pouco o interesse. Então, nossos jovens talvez não estejam... Não é tudo, porque na vida nada é tudo, né? Nada se pode ser geral. Mas eu percebo que perderam, alguns perderam interesse pela seriedade do projeto, pela exigência do projeto. Então, não é muito simples. Trabalhar com o assunto, drogadição, né, vícios... É muito fácil, muito, tá, né? Enfim, tem os atrativos, então é muito complicado. Mas a secretaria está buscando, nós estamos criando agora um grupo de trabalho lá no bairro João Mário, com crianças e adolescentes, vai ser iniciado nesse mês de agosto ainda, uma tarde para que a gente possa oferecer oportunidades de práticas esportivas, brincadeiras lúdicas e outros interesses para... na tentativa de desvio de foco. Porque hoje é a forma que eu vejo de fazer prevenção, é essa aí. Oferecer algo interessante para que não haja, ou não dê lugar para outras situações. Né? Eu me coloco aqui à disposição para responder algum questionamento, fazer alguma complementação, que às vezes a gente passa alguma coisa, e se vocês querem saber... Pois não.
Boa noite, Pedro. Boa noite, meus caros colegas. Quero aqui parabenizar você aqui, apresentar aqui a Secretaria de Promoção Social. E só fazer uma pergunta. Programas do governo federal, você é dois ou três, você falou aí? Programas que têm recurso do governo federal?
Ah, sim. Nós temos o CRAS, ele recebe mensalmente um incentivo para os programas do PAIF e CRAS, né? Que são os cursos e, enfim. E nós temos o Criança Feliz, que é um programa do governo federal também. Ele tem, manda um incentivo para pagamento de funcionário.
Então, correto. Não, sim, só queria só ter uma noção. E questionar uma coisa também. Eu acho que as outras secretarias, por exemplo, você fala uma coisa importante aqui no final. Você está fazendo um projeto de... atender a sociedade que você entende que é melhor é ocupar o espaço dele, eu acho que tinha uma parceria mais em outras secretarias, ter mais participativo com a Secretaria de Promoção, principalmente a Secretaria de Esporte. Não tem, vocês não têm essa parceria, vocês não têm essa convivência de trabalhar junto, Pedro? Fazer uma política mais que envolva todo o sistema aí?
Sim. A gente tem algumas parcerias no município, às vezes um pouco acanhada ainda, né? Existem alguns profissionais que prestam serviço numa secretaria, repete na outra, né, de formas a contribuir, são parcerias. Lá no CRAS nós temos a educadora física, que é lotada na Secretaria de Saúde. Ela vai uma vez no CRAS por semana para trabalhar com os adolescentes, com os jovens, dar atividade física. A Elaine Ferreira é funcionária da secretaria, presta serviço no esporte. Então, há uma interação. Às vezes a gente não conta, vamos dizer assim, não divulga, né, esses mexidos, mas existe. A Secretaria de Cultura está fazendo parceria com a gente. Na quinta-feira nós estivemos na praça, até... não me lembro quem esteve lá, daqui... Mas tivemos um evento em parceria com a cultura. Hoje nós tivemos o almoço, né, vocês foram convidados, acho que a maioria estava viajando, mas tivemos lá um evento também em parceria com a Secretaria de Cultura, para interagir. Eu acho que o ser humano ele precisa ser trabalhado em todos os seus sentidos. Né? A gente não tem somente fome, não tem... As doenças vêm por uma questão ou por outra, mas a gente precisa de alegria, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa praticar cultura, não é? Então, a gente está se propondo. Eu acho que o momento agora ele já está bem mais tranquilo. As próprias pessoas estavam com dificuldade de corresponder aos convites. A gente tem tentado e tem divulgado e incentivar, mas está sentindo que está melhorando. Então, eu acredito que, assim, a partir de agora, vereador, vai caracterizar essas parcerias entre as secretarias. Porque a gente é harmonioso. Tem algumas que ficam totalmente, né, à margem, mas existem muitas que têm que andar aí meio de mãos dadas.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Quero agradecer, Pedro, você estar vindo aqui. E fico feliz de saber dessas propostas de trabalho com a criança. Eu estive com você na época, quando foi apresentado Criança Feliz, né? Uhum. E assim, o município aderiu. E no início foi aquele crescimento, aquele conhecimento, e eu vejo que cuidar dessa criança, né, quando bebê, ter esse segmento, depois ir para outro projeto, né, isso vai mudando o perfil dessas crianças, né, que eu acho que precisa ter esse projeto piloto, igual você está dizendo, que vai iniciar lá no João Amário. Né, é muito importante que eu tive à frente, né, como professora de projeto com criança e adolescente, e o CRAS ele tinha mais de 70 crianças inscritas. Né, e trabalhar isso aí, hoje, somos sabedores e estudiosos que nos traz, psiquiatras, o quanto é importante as crianças, os adolescentes, os pais oferecerem esses momentos, né? E referente à questão do deficiente, que o João Paulo apresentou, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa quanto à pessoa deficiente. Né? Infelizmente, o deficiente ainda é visto como bobo, como incapaz. Né? E a Secretaria de Promoção Social, trabalhando também essa questão, né, mostra... Por que que temos tantas pessoas deficientes buscando o BPC, que você colocou? Né? Uma realidade que nós, da APAE, tenhamos esse conhecimento, porque eles não têm tanta oportunidade. A lei garante o trabalho, né? Está prescrito na lei, e tivemos que avançar mais ainda em busca para melhorar isso. E surgiu agora a lei de incentivo, né, à inclusão, que a gente está trabalhando ela, que significa o deficiente que tem o BPC, se conseguir uma vaga de emprego, carteira assinada, ele vai receber a metade do BPC, que se chama incentivo à inclusão. Né? Então, nós estamos, até o João Paulo se propôs a tentar uma vaga, a APAE fez uma parceria, a usina procurou a APAE para buscar currículos, e eu acho que isso vem para agregar. Porque hoje o BPC, as famílias buscam para os seus filhos deficientes, porque é muito difícil eles ir para o mercado do trabalho. Aqui, a APAE tentou várias vezes, fizemos entrevista, buscamos ajudá-los, né? Mas, infelizmente, quando a cota vai suprir essa necessidade, a deficiência intelectual ela não é observada, né, no físico. Então, eu agradeço, eu acho que é esse caminho que a política pública tem que fazer, buscar a criança, buscar o adolescente, que amanhã a gente vai ter pessoas diferentes. Né? Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço sempre a sua participação, Elaine, como profissional, né, hoje como vereadora, ajudando a gente aí a construir né, ideais e objetivos, buscar objetivos. Isso é muito importante, muito bom. Sua área de educação, né, nunca adormeceu, então agradeço aí sempre você estar contribuindo e buscando também. E eu me coloco aqui como gestor da secretaria à disposição de todos os vereadores. Também já fui vereador, eu sei o tanto que o vereador é buscado, às vezes de forma errônea, né? Como assistencialismo, como favor político, enfim. Mas a gente está lá, eu me coloco sempre à disposição dos que me procuram. Nem sempre o buscado é possível, mas a gente apresenta formas, né? Então, à disposição de vocês. Eu agradeço, presidente, pela oportunidade. Não sei se tem mais alguém. Tranquilo? Muito obrigado. Boa noite para vocês e boa reunião.
Te agradecer, Pedro, por estar vindo aqui. A gente sabe que sempre que nós, vereadores, procuramos, você sempre tenta nos atender da melhor forma possível. Então, só te agradecer mesmo. Muito obrigado. Encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do projeto em pauta, bem como os pareceres das comissões.
Projeto de lei número 36, de 12 de agosto de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a alteração na Lei Municipal 565, de 7 de outubro de 2010, e das outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e da Ação Final, Conclusão. Os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 36, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta para servir pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Helena Aparecida Souza, vice-presidente. Celita Quiraldo Oliveira, relatora. Projeto de resolução número 7, de 16 de agosto de 2022. Autor, mesa diretora. Assunto, remanejo por anulações de atuações orçamentárias da Câmara Municipal de Limeira do Oeste no exercício de 2022 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão, os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Sebastião Gomes Nogueira, presidente suplente. Helena Aparecida Souza, vice-presidente. Ailton de Moraes Cavalcante, relator suplente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto, enviado pelo presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Seu Simar Borges Andrade, vice-presidente. Helena Aparecida de Souza, relatora suplente.
Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 36 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 36 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de resolução número 7 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 7 de 2022. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Neste momento, encerra a ordem do dia e deixa aberta a palavra aos vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Só para encerrar aqui, senhor presidente, quero parabenizar o Clorisvaldo por ter enviado um ofício a esta casa, pedindo para que faça a análise dos resíduos de veneno na água, que eu tenho quase certeza que a água que a gente bebe tem veneno, porque o veneno que é jogado por avião cai no córrego e esse a gente bebe aí. E pode ter certeza, agora que fizer análise, que eu já venho pedindo há muitos anos aí, nunca foi feito, que vai dar veneno nessa água que a Copasa fornece para a nossa população. Parabéns, Clorisvaldo, por ter feito esse ofício aí. Eu peço que o prefeito, toda hora eu estou convidando você com o prefeito, né, Suíno? Peço que o Suíno, nosso presidente, atenda esse pedido aí, que é de muita importância para a nossa população. Outra questão, eu destinei de emenda parlamentar para a Polícia Militar um equipamento para monitorar as câmeras das residências particulares e dos comércios do nosso município. Aí eu acredito que até o mês que vem já será instalado e a polícia vai procurar as residências aí, quem tiver interesse de ser monitorado nas câmeras que são focadas para a rua, teve um recurso aí que foi destinado através de emenda desse vereador e os equipamentos, através de emenda do Ailton Moraes, os equipamentos chegaram hoje na Polícia Militar, tanto a comunidade rural quanto a nossa comunidade urbana terão condições de ser monitoradas pela polícia através das conexões das câmeras com a sede da polícia e monitores que destinei para que seja locado nas viaturas. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço cedido. Pode seguir a reunião.
Com a palavra, vereador Celcimar.
Caro presidente, só terminar aqui na sala, que nessa semana foi entregue aqui a van, juntamente com o prefeito, o secretário de Educação e o vice-prefeito, e uma solicitação nossa aí do Celan e do Santônio, junto ao emenda do deputado Zé Vitor, uma van de 18 lugares, foi entregue essa semana aí para o município. Já está aí em funcionamento e vai atender aos jovens e aos professores do nosso município aí. Só isso mesmo. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Eu quero complementar as palavras do meu colega referente à van destinada pelo deputado federal Zé Vitor, né? A educação está sendo assistida e quem vai ser beneficiado são os nossos alunos do nosso município. Estive conversando com o Clodoaldo, qual vai ser a utilização, seria para alunos, professores, ele afirmou que estaria atendendo, né, os universitários e demais alunos da nossa cidade. Então, eu acho que isso é um incentivo muito grande do deputado para a melhoria da qualidade do ensino em nossa cidade, sendo assistida com a van. Fico muito grata, em nome de todas as pessoas do nosso município, eu agradeço. É, também é falado uma indicação do Eberton e do Maurício Júnior, que o senhor Altamir entrou em contato essa semana, né, pedindo para dizer a vocês que ele já esteve aqui demarcando lá no onde vai ser implantadas as placas, que no primeiro momento vai colocar as placas e em seguida fazer depois o ajustamento da pista, né, e está em andamento. E eu quero agradecer ele e enviar a nós, né, todos aqui também do município, esse benefício de proteção às pessoas que trafegam naquela região. E estivemos também na plenária regional em Conceição, levando os alunos aqui da nossa, do nosso Poder Legislativo, que representa a nossa Câmara Municipal, em Conceição, para a votação das propostas que estarão agora indo em setembro para a plenária estadual. Agradeço, né, o acolhimento dos nossos jovens, não conseguimos ir todos, que seriam 9, fomos só em 4, mas foram muito bem representados. E agradeço o apoio de todos os colegas aqui. Lembrando, o senhor Ailton falando das emendas do ano passado, nós tivemos aqui várias emendas destinadas e apoio de alguns, né, vereadores para a zona rural, para as comunidades, e dizer que a comunidade que ainda não foi atendida está entrando em contato com a gente, que a gente vai estar informando também, que foram questionados a mim, quais são os vereadores que estão destinando verba para as comunidades, né, no nosso município. Então, a gente vai estar dando uma resposta, estou aguardando, né, o senhor presidente, para a gente enviar os nomes e a que não foi atendida nos procurar também. Quero agradecer a todos, que fiquem com Deus, muito obrigado, estamos aqui à disposição, me coloco à disposição de todos que necessitar, e em outro momento estarei aí apresentando algumas outras queixas, né, vinda a mim sobre a nossa política pública do nosso município que precisa ser atendida. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Antônio.
Falar também da mesma proposta que o Dunga falou, que é da van, que foi um presente aí para a cultura da nossa cidade, para educação, né? Para educação da nossa cidade, um pensamento para melhoria da educação. Tivemos participação aqui do Leandro, do Dunga, da Tia Lani e a minha presença. E parabenizar o Zé Vitor por atender rápido e mandar essa van aí, que é uma necessidade para a educação, que vai servir muito. É só isso, minhas palavras.
Com a palavra, vereadora Celita.
Quero estar falando a respeito, né, da campanha do Agosto Dourado, que teve início em um encontro entre a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O objetivo desse encontro foi criar a declaração de inocente voltado para a amamentação com o intuito de debater as ações mundiais de conscientização. É um mês de representatividade para a bandeira da amamentação como fator fundamental para a saúde do bebê. Uma criança mais saudável e, frequentemente, um adulto com menos problemas de saúde, o que representa um ganho para a sociedade em diversas frentes, economia, psicologia e socialmente. A cor dourada faz referência ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Isso porque esse alimento é completo para o bebê, até os 6 meses de idade, oferecendo a todos os nutrientes necessários, sem alérgenos, que podem contar em formas infantis, por meio de aleitamento materno, incentivado pelo Agosto Dourado. O bebê fica protegido de doença, pois recebe um alimento com valor nutricional excelente e também adquire anticorpos da mãe. Esse trabalho completa as ações a serem desenvolvidas pelo Programa Estadual de Promoção de Saúde do POERPES, de Minas Gerais e Estratégia Proteja. Essa estratégia de prevenção e atenção à obesidade infantil, Proteja, é, instituído pela portaria GMMS número 1862, de 10 de agosto de 2021. É uma estratégia brasileira, intersetorial, que tem como objetivo de deter o avanço de obesidade infantil e contribuir para o cuidado e para a melhoria de saúde e da nutrição das crianças. Apresentar também a Lei número 942, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o direito da mulher a amamentar em qualquer espaço público e privado de uso coletivo no município de Limeira do Oeste, que estabelece atividades da campanha Agosto Dourado. Quero agradecer a todos os meus colegas, né, que foram parceiros dessa lei, que foi aprovado, né, dia 23 de dezembro, né, todos os vereadores. É uma iniciativa ainda que é a primeira vez que acontece no nosso município, nessa campanha. Pode observar que as UBS, a Policlínica, os setores aí estão todos decorados, né, com bexigas douradas. Está acontecendo reuniões com as gestantes, puérperas. Várias atividades. Agradecer à Câmara, os funcionários, né, que todos abraçaram essa campanha, né, incentivo e amamentação. Estão todos nos auxiliando. Né. Dia 26 acontecerá uma palestra com uma palestrante de fora, para a gente fazer praticamente aí um encerramento na Câmara. Fica todos os convidados. Né, para estar participando, não só as gestantes, e sim com as gestantes e puérperas e o pai, porque eu falo que gestação não é só a mãe, o pai faz parte, né, tem que acompanhar desde o início para ver o quanto é gratificante. Né, quanto, e o evento não é para nós, da Câmara, não é para os funcionários, e sim para toda a população. Né. E quero agradecer também a parceria, né, dos funcionários das UBS que abraçaram a essa causa. Está todo mundo incentivando, indo atrás dos agentes de saúde. Então, a todos os parceiros. Gostaria também de falar que no dia 22, né, haverá um encontro aqui da liderança feminina. Né, que é um projeto do SEBRAE, lá com parceria com a prefeitura e a Bruna. Então, eles pedem para a gente já fazer a divulgação. Vai ser dia 22, aqui na Câmara, às 19 horas. No sábado, agora, acontecerá o dia D, campanha da vacinação. Né? Gente, por favor, leva as crianças. A gente precisa estar atualizando esses cartões, fazendo as vacinas, porque é uma campanha, né? Um dia todo especial para vocês, aguardando vocês lá no, nas duas UBS, João Amaro e Lucélia, para fazer todas as atualização. E é a campanha de um ano a quatro anos, né? Então, é uma campanha, essas crianças têm que ser vacinadas. Não deixe, gente. Já está fazendo até o dia D para estar vendo se consegue vacinar todas essas crianças. A gente sabe que as doenças estão aí, estão vindo, e é o momento que a gente temos aí para estar atualizando tudo. Quero agradecer também a parceria, né, do Agosto Dourado, que foi feita aí. O vice-prefeito, o Éder, secretário de saúde, que liberou, né, teve o um incentivo por ele, ao prefeito Enedino, a Policlínica, a Secretaria de Saúde, Criança Feliz e a Promoção Social. Todos eles vestiram a camisa junto com a Câmara e, né, somos parceiros. Quanto mais gente, mais resultado a gente vai ter, né? Eu tenho certeza que está sendo, muita gente às vezes não está entendendo por que tanto esse agosto dourado, todo mundo aí vestidinho de camisetinha douradas com preto. Então, é o incentivo, né, à amamentação. É um serviço que eu amo fazer, né, que eu tento dar o suporte, abraço essa causa. Essa é uma das que realmente eu tenho corrida muito atrás e só tenho que agradecer, tá? A Câmara, aos funcionários, todos que contribuem.
Eu quero agradecer a Prefeitura também, que a gente aprovou a lei aqui de incentivo ao esporte. E ontem eu fui informado por um atleta aí do município que ele recebeu o incentivo, então agradecer a Prefeitura aí e os atletas que for disputar alguma competição aí representando a Limeira do Oeste, procurar a Secretaria de Esporte com antecedência aí para fazer a tua requisição para que possa ser avaliada a possibilidade de ajuda aos atletas aí, o incentivo. Também, complementando a fala da vereadora Celita, a Câmara também vai estar criando uma sala de amamentação aqui na Casa de Leis, que já vem em cunho com essa lei que foi aprovada aqui. A gente vai ter essa sala de amamentação aqui também. E aproveitando também para convidar a população para participar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiente na APAE. No dia 22, 23, 24, está acompanhando, a população está indo lá para ver o trabalho que é realizado na entidade. E também convidar para dia 21, domingo, terá um passeio ciclístico em Limeira do Oeste, vai ter almoço, vai ser beneficente, né, Tilane? O almoço vai ter um valor que será revertido para a APAE. Então, convidar a população para participar desse encontro aí e esse passeio ciclístico, que é muito importante aí. Também falar a respeito da Casa de Apoio de Uberaba. O município de Limeira do Oeste fez uma parceria Prefeitura de Limeira, Prefeitura de União, e alugaram a Casa de Apoio lá em Uberaba, em parceria as duas prefeituras. E o Zabata, motorista da clínica, me procurou para ver a possibilidade da Câmara estar fornecendo alguns móveis para a Casa de Apoio de Uberaba, pois tinha muitos móveis lá que não tinha condição de uso. Aí a gente propôs a parceria Câmara de Limeira e Câmara de União para a compra desses móveis e, graças a Deus, está chegando os móveis lá já. Deu certo a parceria aí, a parte até de União já está lá e a parte nossa está indo já agora, que terminou a licitação, já foi entregue algumas coisas, então vai atender melhor a nossa população que está indo lá. A respeito do Croivaldo também, a gente vai estar dando uma atenção especial aí no pedido dele, agradecer a ele aí também. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 16ª reunião ordinária, que será realizada no dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã. Boa noite a todos. Reunião encerrada às 21h40 e fiquem todos com Deus.